Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Hoje, dia 28, mês 6, ano 18, 15º dia da Copa do Mundo. E você vai curtir tudo aqui no microfone esportivo do Brasil.
Nacional.
Isso mesmo, Rádio Nacional, Rede Nacional. Nacional de Rádio, você em cima do lance. Copa do Mundo começou mais cedo aqui na Nacional, 11 da manhã, um jogo legal, um jogo bacana. Quem venceu a Colômbia? Colômbia 1-0-0, Senegal. Primeiro foi Colômbia com Senegal, engraçadinho. Agora vem, o Japão se classificou no outro jogo do grupo, Japão se classificou com derrota, perdeu para Polônia 1-0. E foi muito criticado o técnico japonês, porque falou, não avança, não avança, não avança, para garantir o resultado. E um detalhe interessante, o Japão se classificou por ter levado menos cartões amarelos. Isso é super interessante, mas você vai saber muito mais daqui a pouquinho no microfone esportivo do Brasil e o programa No Mundo da Bola, com os comentários do Jorge Ramos, do Bruno Mendes, do Carlos Molinari e também do Luiz Ferreira Cabeça. A produção é do Molinari e também ajuda do Cabecinha na mesa de áudio. Ele tá direto, ele tá demais. Tá chegando, começando o programa. Ele, o Rafael Espíndola. O Rafinho, o nosso grande. Menino Nini, é isso aí. E agora vai subir na mesa o sobrinho do Benito de Paula, o meu amigo Zé Roberto, com retalhos de cetim pra você. Ele vai cantar daqui a pouquinho para todo o Brasil. Tá bacana, tá bonito. Começa nesse exato momento, 5 da tarde, 9 minutinhos. O programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
Me amarro nesse time,
Brasil!
Que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga, dando o som mais forte do esporte. Na
Fazendo você sempre feliz com o futebol. Zezinho, dá um toque mais no retorno, por gentileza. Tivemos definição nos grupos GH nesta quinta-feira. No grupo H, Senegal, Japão e Colômbia entraram na última rodada buscando duas vagas e os africanos ficaram de fora pelo inusitado cartão amarelo, pelo critério de cartões amarelos. E o ligado, Rodrigo Ricardo, explica como foi.
Rodrigo Ricardo.
Senegal deu adeus à Copa do Mundo. A seleção africana era a última esperança do continente continuar com algum representante na competição. Nigéria, Tunísia, Egito e Marrocos já tinham sido eliminados. Nesta quinta-feira, em Samara, Senegal perdeu por 1-0 para a Colômbia pela última rodada do Grupo H. O gol da Colômbia veio no segundo tempo, e Yerry Mina, de cabeça, após cobrança de escanteio, marcou para os Los Cafeteros. Ainda no primeiro tempo, José Peckerman sacou James Rodríguez do time. O artilheiro da última Copa sentiu uma antiga lesão na panturrilha e pode ficar de fora do jogo da Colômbia pelas oitavas de final. O resultado, de 1-0 sobre o Senegal, deu o primeiro lugar aos sul-americanos, que terminaram esta fase com 6 pontos. Já a segunda vaga ficou com o Japão, que perdeu para a Polônia por 1 a 0. Os japoneses ficaram com a vaga pelo critério do fair play. Eles levaram 4 cartões amarelos nesta primeira fase. Já Senegal, que tinha o mesmo saldo e o mesmo número de pontos que os nipônicos, levaram 6 cartões amarelos. É a primeira vez na história das Copas que é utilizado o critério do fair play. Em Volgogrado, os japoneses, sabendo da classificação, ficaram tocando a bola por 5 minutos sem nenhuma objetividade. Como punição, foram intensamente vaiados pelos torcedores. Do bate-bola nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo Ricardo. Só que o programa é no Mundo da Bola. Rodrigão, onde você estava com a cabeça, meu garoto?
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Boa tarde, live. Eu estava com a cabeça no futebol, é porque são vários programas de Brasília, bate-bola, equipe. Cada hora era uma assinatura, me confundi, mas eu peço desculpa aos nossos queridos ouvintes. É. Aldo, no Mundo da Bola, o programa mais tradicional da rádio brasileira.
É isso aí, valeu, Rodrigão. E depois tivemos mais, logo depois da matéria do Rodrigo Ricardo. Eu estarei atualizando para você os resultados do Grupo G entre Inglaterra e Bélgica e Tunísia e Panamá. Eu não vou atualizar nada, atualiza você, meu amigo Luiz Ferreira.
Grupo G e Grupo H, meu querido Ricardo Mazella. Boa tarde para você, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Vou começar pelo Grupo H, os jogos aconteceram pela manhã. Polônia 1, Japão 0, Colômbia 1. Senegal 0. E agora há pouco, em Kaliningrado, a Bélgica venceu a Inglaterra por 1-0. Belo gol do Yanuzai. E a Tunísia venceu o Panamá de virada por 2-1. Essa vitória da Tunísia, Mazella, foi a primeira vitória do país em 40 anos na história da Copa do Mundo. A Tunísia, inclusive, que havia sido o primeiro país africano a conquistar uma vitória na história dos Mundiais em 78, 3-1 em cima do México.
Então, o Mundial então repetiu. Então não foi a primeira vitória, foi a segunda.
A primeira vitória em 40 anos.
Ah, tá. Perfeito, então. Portanto, a segunda vitória em 80. Segunda. Em 80, em 90, em 100. Tá legal, então. Quero cumprimentar meu amigo Carlos Molinari, o nosso jornalista geopolítico da Rádio Nacional de Bangu para o Mundo. E desses 4 jogos de hoje, algum lhe agradou? Algum te chamou a atenção? Ou era tudo mesmo dentro do previsto? Tá tudo dentro do previsto.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Nacional. Fiquei muito curioso com o jogo entre Senegal e Colômbia. Foi um jogo bem interessante, que estava 0-0, enquanto que no outro jogo a Polônia estava vencendo o Japão por 1-0. E o Aliou Cissé, que era o técnico de Senegal, ele fica assim pensando já em combinar um resultado. Ele pede para cadenciar o jogo, já que o 0-0 interessava tanto a Colômbia quanto o Senegal. Parece que ele tentou fazer um trato, e o trato deu errado. Minutos depois, o Mina fez o gol da Colômbia, 1-0, que acabou eliminando o Senegal, entendeu? Parece que os senegaleses acharam que poderiam fazer um trato de segurar o empate com a Colômbia.
Tá certo aí, Carlos Molinari, 17 horas, 14 minutinhos. Vamos dar uma esticada a Brasília, onde está meu amigo, meu irmão Bruno Mendes. E ele que é o de peso chegando e analisando a última rodada da primeira fase da 21ª Copa do Mundo. Fala de peso!
Bruno Mendes.
Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazella, boa tarde a você, ao Molinari, ao Luiz, enfim, a todos os ouvintes e ao Rodrigo também, ligados nesse programa No Mundo da Bola. Eu achei que foram justas as situações. A Colômbia não quis saber de joguinho de compadre, jogou e venceu, né? E o jogaço que a gente queria ver nessa última rodada entre Bélgica e Inglaterra inexistiu. As duas equipes entraram com as equipes reservas e o que a gente viu realmente está longe de ser a Bélgica, que jogou bem durante os dois primeiros jogos. A Inglaterra não foi aquele time regular que havia sido nessa primeira parte de competição. Enfim, guardaram seus jogos. Agora, sem dúvida nenhuma, a chave, a perna brasileira, ficou muito mais difícil que a outra perna. Isso significa que vai perder? Não. Significa que o caminho vai ser mais tortuoso, viu, Ricardo Mazella?
É verdade, você tem toda a razão, Bruno. Já já vamos voltar a tocar nesse assunto. Aqui é o seguinte: a perna, olhando de frente para nós vermos a sequência da Copa do Mundo, quem ficou do lado esquerdo é muito mais difícil que do lado direito. Tem praticamente todos os campeões do mundo, menos a Inglaterra, que acabou com esse resultado em segundo no seu grupo, acabou ficando na perna da direita. Meu amigo Luiz Ferreira, você pode confirmar para todo o Brasil os cruzamentos, já que hoje se encerrou a primeira fase da Copa do Mundo, hein, Luiz?
Evidentemente que sim, Ricardo Mazella. Nós temos, do lado esquerdo, só para o ouvinte se localizar, Uruguai enfrentando Portugal em Sochi. Quem passar desse confronto enfrenta França ou Argentina.
Então, primeiro com o cruzamento, só para lembrar os amigos do Brasil, Uruguai
e Portugal.
O outro jogo,
na França mesma... versus Argentina.
Tudo isso seguindo, um depois, os vencedores se cruzam.
Exatamente.
Para o pessoal em casa entender bem.
O Brasil enfrenta o México em Samara na segunda-feira. Se o Brasil...
11 horas.
11 horas da manhã de segunda-feira. Quem passar enfrenta Bélgica ou Japão. Essa partida acontece também na segunda em Rostov. 15 horas, 3 da tarde, horário de Brasília.
Então, nesse lado esquerdo da tabela, para análise dos nossos comentaristas... para chegar à semifinal, primeiro jogo Uruguai com Portugal, segundo jogo França e Argentina.
Isso.
Já pensou dar uma Argentina e Uruguai numa quartas de final?
É chegar bem a ser... possível.
É, vai ser interessante. Já no nosso lado, eu acho essa perna mais fácil. Entre aspas, desde que passemos pelo México, poderemos pegar Japão ou Bélgica, que normalmente poderíamos passar até com uma certa folga, dependendo, lógico, do nosso desempenho. Vocês pensam assim ou diferente, hein, Bruno?
Não, penso igual, não é diferente não, acho que a coisa se configurou, não adianta você, a Copa do Mundo mostrou que primeiro, já não tem ninguém mais bobo no mercado, há algum tempo já, e principalmente os jogadores, eles vão também se globalizando, então tem um jogador egípcio que arrebenta no futebol da Inglaterra, tem um jogador coreano que arrebenta no futebol da Inglaterra, então os caras levam informação, trocam informação. Hoje o treinador sai de um lado, conversa com o outro, enfim. E que não tem ninguém mais bobo. E essa de favoritismo, de camisa pesar, isso aí já é coisa do tempo que Dondon jogava no Andaraí, viu, Mazella?
Essa é nova. Dondon jogou no Andaraí na década de 30, não foi isso? 40,
não
sei lá.
Lembro.
Década de 30.
De 30.
O Andaraí parou de jogar em janeiro de 38.
E tá vendo, Dondon? Torcedor de time pequeno.
O zagueiro Dondon, então ele parou de jogar com o final do time.
Então, não tem Dondon jogando antes de 38. Então, seu amigo Ricardo Mazella está perfeito. Década de 30.
Justamente.
Acabou. E análise feita por mim, que o Bruno concordou, você acompanha o relator ou pensa diferente, Molinari?
Não tem mais bobo no futebol, não ganha, camisa sozinha não ganha jogo, concordo com tudo isso. A gente não vai também falar os prognósticos que a gente pensa, aí os nossos pitacos, nossos pitonisas também, quem vai passando desses confrontos. Eu gostei dessa tua ideia de Uruguai e Argentina também. Uruguai passar por Portugal e Argentina passar pela França e ter um confronto entre eles nas quartas. Eu achei bom. E o Brasil e Bélgica também na outra quarta de final.
O Japão, você acha que fica por aqui?
Eu não gostei do Japão em momento algum. Nem quando venceu a Colômbia, que eu acho que venceu só porque tinha um jogador a mais mesmo, que o Carlos Sanches tinha sido expulso com 3 minutos. Acho que a Bélgica tem tudo para superar, até com relativa facilidade, o Japão.
E a Bélgica passou pela Inglaterra, não importa que tinha reserva de um lado e de outro, mas a Bélgica passou pela Inglaterra, ponto, acabou. Meu amigo Rodrigo Ricardo, e aí, Rodrigão, qual a sua opinião em relação dessas oitavas e depois já uma projeção para quartas de final? Primeiro você abre o microfone.
Opa,
você está demais hoje, hein?
Verdade,
o nome
abrir.
Do programa é um, você falou outro, agora fala microfone fechado. Eu acho que algo lhe afirma. Precisamos conversar depois do programa,
vamos,
dar mais orientações aí.
Vamos
porque
conversar.
Você é meu garoto, tá?
Meu conselheiro sentimental.
É verdade.
De grandes conselhos. Mas em relação ao caminho do Brasil, eu acho que o México, eu tô preocupado com o México.
Eu também, eu tô contigo nessa.
Eu preferi a Suécia, né? Que é uma velha conhecida de Copa, né? Já enfrentamos a Suécia em 7 Copas do mundo.
México com... Só quatro
e 5 vitórias. Enfim, o México já ganhamos, sempre ganhamos também do México. Mas o problema não são nas Copas, né? Nesses últimos jogos, amistosos, né? Própria Copa América.
Os últimos jogos envolvendo o Brasil e México, o México tem levado vantagem. México!
Exatamente.
Gol, Brasil, gol home.
Conhece a nossa escola, então acho que a gente vai ter um jogo muito difícil com o México. Mas vamos passar por 1-0, 2-1, enfim. Mas vamos adiante e depois eu acho que a gente vai pegar a Bélgica, que é esse time, né? Ou seja, é claro que camisa não vence mais, Mas a Bélgica está nessa fase de autoafirmação, ou seja, quer deixar de ser a promessa e se tornar de fato uma campeã do mundo. Mais ou menos como a Espanha foi ali até ganhar a sua primeira Copa do Mundo na África do Sul também. Eu acho que a Bélgica está nessa campanha de autoafirmação. Agora não vai ser só uma revelação, nós chegamos para ganhar realmente. Então eu acho que o Brasil vai ter um caminho muito duro, que vai ser a Bélgica. E depois eu acho que vamos ter o Uruguai. O Uruguai eu acho que é um time que está evoluindo.
Tá certo. Então, vocês acreditam, então, para dar sequência, antes que o Luiz Ferreira continue do outro lado da tabela, que poderíamos... Lógico, a gente parte do princípio que o Brasil se classifica com todas as dificuldades envolvendo o México e a Bélgica. Entre aspas, o Japão seria uma surpresa, não há resta dúvida nenhuma. Mas vocês acreditam que o Brasil chegando a umas quartas de final seria melhor... Não seria melhor nada? A Argentina do outro lado, Uruguai, o que vocês pensam?
Nas quartas seria a Bélgica, no caso, numa semifinal, o que seria melhor pro Brasil? Já tá pensando lá na frente?
É, a projeção.
Rapaz.
Do outro lado.
Putz, Uruguai talvez. Um jogo contra o Uruguai é um jogo bem emblemático.
Pô, uma semifinal de novo como em 70, hein?
Uma semifinal com o Brasil e o Uruguai
70, seria... Em 70 vocês não eram nascidos, só acho que só eu era nascido aqui, tô ficando velho.
Do estúdio aqui só.
É, só eu, que coisa. Pô,
mas ela acabou a moleza, agora
é... Não, esse negócio acabou...
É só cachorro grande, não vai ter jeito não.
É, mas em 70 o Uruguai foi um jogo dificílimo pro Brasil, foi um jogo dificílimo. O Brasil tomou 1-0, empatou com o Clodoaldo no final do primeiro tempo. Depois o Rivelino, acho que fez 2-1, foi o Rivelino? Se foi 2-1 agora... O 3-1, eu não me lembro. Quem fez o segundo gol do Brasil?
Pesquisa. Jairzinho faz gol em todos os jogos.
Então foi Jairzinho, fez 2-1 e o Rivelino 3-1. Foi um jogo difícil, talvez o jogo mais difícil. E teve duas jogadas fantásticas nesse jogo. Uma, que a gente vai falar, não é legal falar, mas é o Pelé dá uma cotovelada no Monteiro Castilho, que era o lateral, ele apanha o jogo todo. Numa bola lançada na ponta esquerda, os mais novos, até para bater o Pelé. Era legal, era bom, era gênio. Não é que eu esteja fazendo apologia da violência, não, pelo amor de Deus. Apenas retratando um lance daquela Copa do Mundo, que o Pelé era caçado, como foi impiedosamente caçado em 66 pela zaga portuguesa, que bateu sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. De uma deslealdade o time português com o Brasil em 66. Absurdo, absurdo. E em 70, estava apanhando do Uruguai, lançaram uma bola pela ponta esquerda. O Pelé foi e deu uma cotovelada no cara. Aí ainda recebeu o jogador uruguaio. Foi que o árbitro caiu na dele e deu falta a favor do Brasil. Repito, não estou fazendo apologia da violência. Longe disso.
Hoje com o VAR.
E nem tirando onda, nada disso. É apenas retratando o momento do futebol e mostrando a genialidade do Pelé. Que realmente até nisso ele era bom. Então... Para você, poderia dar Brasil e Uruguai numa semifinal, hein, Bruno?
Olha só, eu acho bastante difícil que dê Brasil e Uruguai. Acho que Portugal tem mais camisa. É, e a França tem um time também muito bom. Eu acho que, de repente, na minha opinião, se tiver que dar alguém aí, vai dar Brasil e França. É claro que aqui é o famoso palpitômico.
É, não, só pro ouvinte em casa, eu falo assim, o ouvinte em casa, em todo o Brasil, acompanhando a Rede Nacional de Rádio, fala, pô, o Mazello, o Bruno, o Molinari, o Cabeça, o Rodrigo Ricardo, esses caras estão viajando na maionese. Não, eu concordo com eles, isso faz parte do futebol. Acabou a primeira rodada hoje, a primeira fase hoje, agora, acabou de acabar com a vitória da Bélgica e a vitória de...
E a vitória da Tunísia.
Da Tunísia mas sobre esse... o Panamá. Não, mas acabou com esses dois jogos. Uhum. Então, nada mais correto de fazer projeções da frente. O Rodrigo levantou. Contra o México é difícil, eu concordo com ele. O Molinari já falou que a Bélgica não chegou. Você já falou que Portugal pode chegar, mas a França passa. Tudo isso são projeções que o ouvinte em casa vai ter uma ideia. Vai concordar ou não. Vai falar, não, tem razão, não tem razão. Aqui, ali, faz parte.
Mazello, o futebol não é uma ciência exata. Mas eu acho também... que as equipes estão oscilando. Talvez o Brasil seja um time que tem um pouquinho, está evoluindo a cada jogo, diferente dos outros. A Bélgica também eu senti no primeiro, segundo jogo que eu acompanhei. O de hoje eu não acompanhei contra a Inglaterra, mas ela entrou também com um time meio misto, com algumas reservas, não é isso? Então, eu não vejo manter uma constância. O Uruguai é um time que eu acho que está também, é um desses que está subindo, entendeu? Porque tem uma defesa muito sólida, um ataque espetacular, que é o Cavani e o Luizito Soares. O meio de campo é que falta uma criação ali. Portugal é muito dependente do Cristiano Ronaldo. Ele vai ter que estar num dia inspiradíssimo para furar ali a defesa uruguaia.
Luiz Ferreira, outro lado da tabela, na projeção, após o término da primeira fase da 21ª Copa do Mundo.
Olha, vamos agora para o outro lado das oitavas de final, para o outro lado da chave. A Espanha encara a Rússia em Moscou, no estádio Luzhniki. Quem passar de Espanha e Rússia enfrenta o vencedor de Croácia e Dinamarca, que jogam em Nizhny Novgorod, também no domingo.
Você tirou onda? Você tirou onda? Mano. Falou direitinho, fala de nossa cidade.
Nizhny Novgorod.
Viu, ele repetiu. É, ele repetiu, falou duas vezes.
Falou bem, mas falou bem, foi em cima do lance. Você não estava aqui na transmissão, ele estava acompanhando um jogo, o meu amigo Molinari. Aí eu peguei e falei, não, falei, repita.
Na cidade de...
Mas eu podia falar na cidade NN, facilita tudo.
Ou em Nizhny, no baixo Nizhny, onde que fica o estádio.
Ali
baixo...
o pessoal se junta, toma uma vodkazinha ali.
Então nessa primeira, na parte de cima, desse lado da tabela, então teremos Espanha contra...
A Rússia. E Croácia e Dinamarca. A questão é, o detalhe, a Espanha vai encarar a Rússia no maior estádio da Copa, que é o Luzhniki. Então está sendo
aguardada pessoas.
Uma grande multidão para esse jogo, a Rússia vai botar torcida em cima da Espanha.
Agora, antes de analisarmos esse jogo, eu levanto uma questão para vocês. Pô, o público vai influenciar um time rodado, malandro, experiente como a Espanha? Vai fazer diferença? O que vocês acham?
Olha, para mim, a Rússia não fez o mínimo esforço para ganhar do Uruguai, justamente para, em vez de ir a Sochi, jogar esta partida em Moscou, no estádio Luzhniki, com 80 mil torcedores ao seu favor.
Você, Bruno, muda alguma coisa? 80 mil ou 50 ou 30?
Vai fazer a mínima diferença. A seleção da Rússia é uma seleção nota 3 e a Espanha vai passar facilmente.
Rodrigo.
Eu também concordo aí com o Brunão, né? Na verdade, os 80 mil não vão poder entrar em campo. No final, vai ser 11 contra 11. A Espanha vai vir com aquele tic-tac, tic-tac. E a Rússia fica com aquele futebol muito quadrado. E foi bem contra duas equipes, seleções muito fracas, que era a Arábia Saudita e depois o Egito. Quando pegou o Uruguai, a história já foi outra. E com a Espanha, já fez o que tinha que fazer. Venceu no início, empolgou a galera. Chegou às oitavas, acho que... A Rússia está perto da sua reta final.
O Cabeça me levantou uma questão em off aqui, Cabeça. Você acha que a arbitragem pode influenciar esse jogo, na dúvida?
Muita gente está reclamando do VAR, Mazella. E, inclusive,
O VAR joga onde?
O VAR é o árbitro de vídeo. No caso, ele deveria jogar direito. Mas algumas... A gente estava conversando lá na nossa redação, eu, o nosso Rodrigo Ricardo, o Borges, o Rafael Monteiro, ontem, nessa última quarta-feira, a gente está comentando como que as arbitragens estão usando o VAR como bengala. Você vê menos convicção ainda dos árbitros. Qualquer coisa. Às vezes tem uma falta clara, que você olha, poxa, gente, foi pênalti. Aí o árbitro fica, não, peraí. Aí ele faz aquele sinalzinho do retângulo, vai pro VAR, aí confirma aqui, todo mundo já sabia. Eu acho que o VAR tá sendo bengala de todo mundo, hein?
A arbitragem pode dar uma ajuda pra Rússia, na sua opinião, ou Bruno Mendes?
Não, acho que não. Acho que... os caras ainda estão treinando usar o VAR. E o jogador também, não é só o juiz, não. O jogador vê um lance dentro da área, que ele já, a primeira coisa que ele faz é olhar para o juiz para pedir a televisão. Eu acho que no frigir dos ovos, eu acho que a arbitragem não vai fazer. Nessa altura do acontecimento, no jogo da Rússia, vai ter muito foco nisso aí, né?
Mas o VAR veio para melhorar, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Mas hoje, no jogo Colômbia e Senegal, o árbitro estava a meio metro, ele apitou com convicção o pênalti, e aí foi rever, aí reviu, não marcou o pênalti.
Mas foi, na sua opinião, foi pênalti?
Foi pênalti.
Foi pênalti para Senegal.
Foi pênalti para Senegal.
E mas será, enfim, que alguém assoprou? Bonitão, volta atrás, será que é isso?
É. E aí ele foi ver na televisão e mudou de ideia. Voltou com outra ideia da televisão.
Não foi pênalti, não foi pênalti, ele já foi já condicionado a não dar.
O VAR, ele pode até... Alguém chama ali no ouvido dele, ó, acho bom você rever esse lance. Aí ele vai, ele pode. Autoridade. Uma coisa tem que ficar clara sobre a
atitude. Sim, o árbitro que é o árbitro.
O árbitro é autoridade. A palavra final é dele.
Mas quando o cara sopra no ouvido dele e fala, pô, bonitão, vai ver se foi pênalti ou não. O cara já fica na dúvida, né? Já fala, pô, o que tá rolando?
Mas ela chamou atenção porque o árbitro, ele tava muito próximo do lance, era um árbitro sérvio, eu não me lembro o nome dele com precisão. E ele, assim, marcou como ele tava na hora, sabe aquele lance com exatidão de correr, ele tava muito próximo realmente do lance. E aí alguém soprou, vai ver de novo. E aí nessa que ele reviu, mudou de opinião.
Então nessas
mudou
oitavas...
Mudou a própria convicção.
É verdade. Oitavas de final, vocês acham que estão dando Uruguai e... Qual outro jogo? Croácia aí?
Espanha e Rússia e Croácia e Dinamarca.
O que é que passa, Molinado, pra você?
A Espanha passa no sufoco por 1-0 sobre a Rússia. Tô dando até meu bolão aqui, meu palpite. E a Croácia passa pela Dinamarca até com certa folga.
Você pensa assim, Bruno?
Eu acho que é isso aí. Eu acho que a Croácia passa com folga e eu acho que a Espanha também passa com folga.
Você, Rodrigo Ricardo, eu não acho que a Croácia passa com folga, não.
Eu tô acompanhando tudo aí, mas eu quero ver uma disputa de pênalti. Vamos começar a ver as disputas de pênalti
não,
já já aí nesse
que não jogo. Seja pra jogo... gente, que não seja pra gente. Ó, no
Suécia
Brasil.
Suécia e Suíça, que a gente ainda não deu palpite.
Não passa entrar, não, não falei nada, cara. Você vem como convidado e que tumultua o programa? Eu não tô te entendendo. Então não vai falar mais, vou tirar ele do programa. Pô, eu falo negócio e tal, eu quero mudar tudo. Olha aqui, ó. Então da Croácia e Rússia, na opinião dos nossos analistas.
Não, Croácia e Espanha passariam.
Perdão, Croácia
e
Espanha.
Que seria um belíssimo jogo, hein?
Eu acho que os dois jogos serão difíceis. Vocês acham que aposto um só, eu acho que os dois serão bem difíceis. Mas enfim, vamos ver quem acerta. Na outra, na parte de baixo da tabela?
Terça-feira, 11 da manhã, em São Petersburgo, a Suíça enfrenta a Suécia. E 15 horas, horário de Brasília, no estádio do Spartak, em Moscou. Belíssimo jogo, hein? Colômbia contra Inglaterra.
E aí, Bruno, o que, é que você tem a dizer sobre esses dois confrontos?
Eu acho que, rapaz, Suécia e Suíça, eu acho que vai ser isso aí que o Rodrigo Ricardo tá dizendo. De repente pode ser pênalti, mas eu vou de Suíça. E Colômbia e Inglaterra, vamos botar uma zebrinha aqui, vou de Colômbia.
Esse lado é bem mais fácil, hein, Molinari?
É mais fácil, mas é difícil de fazer o prognóstico, né? Se a gente pensar assim, eu também acredito que Suécia e Suíça vão para os pênaltis e a Suíça passaria graças ao Sommer, que ontem teve muito azar, que a bola bateu nas costas dele e fez um gol contra.
Eu acho que vai ser um jogo chato pra caramba, Suíça e Suécia.
É o 0-0 para os pênaltis. Esse é o 0-0 para os pênaltis.
Agora, o apressadinho, você ontem estava dando uma de Barrichello. Pra quem não sabe, não foi o jogo de ontem? Não, não, anteontem.
Mas a culpa não foi minha, não. Foi
aí na internet, tava atrasado. 3-0.
Tava Suécia. Gol da Suécia.
É, tava 3-0 Suécia e México. Meia hora depois, o Rodrigo Ricardo, na redação, para os amigos de casa, meia hora depois, tá atrasado. Ele falou: ih, gol.
Gol da Suécia. 2-0. 2-0.
Aí né, as pessoas começaram a chamá-lo de Robinho Barrichello, aqueles memes que neguinho acaba pegando em cima do Rodrigo, do Barrichello, pegando no pé dele. Todo mundo pegou no pé do Rodrigo Ricardo ontem, quer dizer, então é isso, né? Ficou realmente um sucesso absoluto, absoluto, o Rodrigo Ricardo. Então é isso. Então, fechando a parte do primeiro jogo...
Por enquanto tá indo pros pênaltis, a Suíça tá ganhando ou a Suécia tá ganhando nossos pênaltis aqui? Que
acho
que tá dando
Suíça. Suíça, não é isso, Bruno? Suíça?
Isso, Suíça. Suíça e Colômbia.
Suíça e Colômbia. Então, Suíça e Colômbia pra você, Suíça e Colômbia também, Molinari?
Sei não, acho que a Inglaterra passa. Acho que a Inglaterra passa.
É a zebrinha que o Bruno falou, Rodrigo Ricardo.
Posso entrar no tempo? Agora vou entrar no tempo certo, no time, né?
Vamos lá, Barrichello.
Agora você pode falar, Barrichello, fala.
Então, acho que a Inglaterra vai atropelar a Colômbia. A Colômbia também é um time que oscila, fez uma grande partida contra a Polônia. Hoje já não jogou tão bem, não sei se era o nervosismo dessa história de classificação. Deve perder o James Rodrigues. A Inglaterra pôde poupar vários jogadores. Acho que a Inglaterra leva vantagem. Nessa perna de lá, acho que a Inglaterra tem chance de fazer com a Croácia, de repente.
Então, nós falamos uma semifinal, basicamente o Brasil-Uruguai. Na perna de lá seria Espanha e Inglaterra.
Croácia e Inglaterra, na minha opinião.
Pra você, Molinari.
Espanha versus Inglaterra.
England ou Spain? Fala, meu amigo Bruno.
Entre Inglaterra e Espanha? Ou os dois que vão ficar da perna?
Os dois que vão ficar nessa semifinal.
Tá certo, então.
Eu acho que vai... Suíça e... Suíça e Espanha.
Suíça e Espanha. Interessante, hein? Mudou tudo. Eu acho que vai dar Espanha e Inglaterra. Se eu apostasse numa zebra, eu apostaria na Colômbia. Se apostasse numa zebra, eu apostaria na Colômbia. Não sei se apostariam em outras zebras.
Tem que ver a Colômbia sem o James Rodrigues, né?
Vamos ver então. Tá legal. Ó, fizemos aqui no programa No Mundo da Bola, nessa primeira parte, toda a projeção para as oitavas, quartas e semifinal, hein, gente? Acabou hoje a primeira fase, acabou agora com a vitória da Bélgica contra a seleção da Inglaterra e deu a vitória...
Tunísia.
Tunísia sobre o Panamá. Panamá entrou como chegou, ou seja, sem nada, tomou...
Foi a pior equipe da Copa.
Panamá, pior equipe, mas valeu como experiência, a primeira participação, enfim. Acho que valeu, tem que enaltecer a tentativa de se classificar, conseguiu se classificar para a Copa do Mundo depois... O nível é muito mais alto e ficou realmente difícil, o que serve para eles pensarem, refletirem e evoluírem para chegar melhor, para chegarem melhores em outras Copas do Mundo. Cabecinha, alguma coisa mais para falar aí?
Só deixa eu mandar um abraço para os nossos ouvintes aqui, amigão, tá ligando, aguenta aí que eu já atendo. O Célio Eduardo Pereira, ele fala aqui do Rio de Janeiro, através da nossa live do Facebook. Obrigado, Rodrigo Ricardo. O Josemar Ribeiro, ele que não diz a cidade onde ele fala, mas manda um abraço para toda a equipe. O Geraldo Borges manda um abraço para toda a equipe daqui da Rádio Nacional, da equipe de esporte. Também o Enés Pereira e o nosso Domingos Cunha, lá do Bar Glória, lá na Praça Maior. A gente ficou tanto tempo lá, Mazela.
Ah, seu Domingos, um abraço carinhoso, seu Domingos. Que saudades, hein, daqueles almoços ali na saída da Rádio Nacional. A gente descia almoçar ali no bar do seu Domingos. Realmente uma comida da melhor qualidade. A única coisa ruim é que ele cobrava a gente tinha que pagar o almoço. Aí não fica legal, né,
mano? Isso é normal, né? Isso é uma transação comercial, né?
Viu, ô Brunão? O seu Domingos era gente boa pra caramba, mas nunca deu moleza pra gente.
É uma tal da coisa, uma gente boa, mas se a gente puder evitar, tá bom, né,
Amazon? Que isso, velho?
É isso, obrigado. Isso? Vamos em frente, já voltamos com muito mais aqui no Microfone Esportivo do Brasil.
No Mundo da Bola.
Brasil! Oba! O Brasil está nas oitavas, Copa do Mundo.
Alô, amigos! Aqui somos Marfrazão. O programa História do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, Microfone Esportivo do Brasil. E você curtindo o programa No Mundo da Bola. E de imediato, vamos acionar minha amiga Astrid Nick com o seu Momento Estádio.
Momento Estádio.
Na competição por equipes do Campeonato Pan-Americano de Esgrima, em Havana, Cuba, os brasileiros representantes do florete masculino conquistaram medalha de prata. Guilherme Toldo, Henrique Marques, Heitor Chimbo e Marco Xavier venceram as equipes de Cuba, Argentina e Porto Rico na decisão contra os Estados Unidos. O Brasil foi derrotado por 45-14. Terminando a competição com medalha de prata. A equipe feminina do florete conquistou medalha de bronze com Ana Beatriz Bulcão, Gabriela Sequini, Ana Luísa Toldo e Mariana Pistoia.
Tá bom, Zé. Avisa, viu, Zé? Avisa, legal, bacana. Tá legal. Boné novo, o cara bota boné novo, aí fica, pô, se olhando no espelho, bonézinho e tal. Ficou bonito, gostei, Zé. Quando ficar velho, dá pra mim o boné. Legal, bacana. Valeu, Zé Roberto, vamos em frente. E falando ainda do Momento Estádio, Na Liga das Nações de Vôlei Feminino em Nanquim, na China, a seleção brasileira comandada por José Roberto Guimarães estreou na fase final massacrando, atropelando a Holanda por 3-0. Parciais 25-16, 25-17. Aí no último set a Holanda tentou crescer, mas tomou um catiripapo, perdeu por 25-23. A vitória garantiu a vaga nas semifinais, sem depender do resultado da partida contra a China, nesta sexta-feira, amanhã, às 9h15 da manhã. Tem mais Astrid Nick, mais umazinha? Então chama Astrid com mais uma informação.
Astrid Nick! Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi confirmaram suas presenças nas seleções brasileiras que irão disputar o Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa em Washington, nos Estados Unidos, em novembro. Tsuboi, que estava atuando na Liga Polonesa, foi peça fundamental na participação do Brasil na Copa do Mundo e no Mundial por Equipes. Nas duas competições, a seleção brasileira figurou entre as 8 melhores do mundo.
Muito bem, Zé. Obrigado, hein, Zé? Você é gente boa, hein, Zé Roberto? É isso aí, vamos em frente. Com muita alegria e descontração aqui no programa No Mundo da Bola. Horário de Brasília pra você, 17 horas 41 minutinhos. Você pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões e toda a rede nacional de rádio com o programa No Mundo da Bola com a Seleção Nacional do Rádio, dando um tempinho e voltando já já.
No Mundo da Bola.
Brasil!
Oba! O Brasil está nas oitavas. Copa do Mundo é aqui. Segunda, às 11 da manhã. Brasil e México.
Brasil!
O coração bate mais forte. Vamos de verde e amarelo. Segura que eu quero ver. Brasil e México. É nesta segunda, às 11 da manhã. Vamos lá, Brasil!
Brasil!
Rádio Nacional, com você, na alegria do futebol.
Brasil!
Gente, você viu que agora a Caixa é operadora do novo FIES? Ah, vai ficar melhor para quem precisa fazer financiamento estudantil, viu?
Para as instituições de ensino também, porque a Caixa vai acompanhar o processo do começo ao fim. É mais rapidez e segurança para todo mundo, né?
Opa, e com financiamento a juros zero no FIES público. Quem mais precisa vai poder investir no futuro.
Falando em futuro, corre que a próxima aula vai começar.
A Caixa apoia a educação, uma conquista que permite todas as outras. Caixa, Governo Federal.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil e dando sequência no programa No Mundo da Bola através da Rede Nacional de Rádio. Hoje tem a semifinal na Copa do Nordeste. O ABC de Natal recebe o Sampaio Correia de São Luís do Maranhão no Frasqueirão às 9h45 da noite. Na partida de ida, os maranhenses ganharam por 1-0. Quem passar por este confronto chega à decisão contra o Bahia, que eliminou o Ceará. Vamos então saber do Molinari, que acompanha do Bruno rapidinho, o que é que eles pensam em relação a essa partida ABC de Natal, pegando o Sampaio para chegar à final contra o Bahia. Quem é o favorito?
Minha Bolívia querida, Sampaio Correia vai para a final.
Contra o Bahia?
Contra o Bahia.
Para você, Bruno!
Tô com o Molinari, acho que o Sampaio tem conseguido alguns resultados importantes e eu acho que tem grande chance o Sampaio Correia, já que venceu o primeiro jogo 1-0, de conseguir esse resultado no Frasqueirão.
Vamos ver então, o ABC vai vender caro, a derrota ou a classificação. Vamos ver o ABC contra o Sampaio Correia, jogo interessante na semifinal hoje da Copa do Nordeste. O Bahia talvez seja a equipe mais tradicional do Nordeste do Brasil, ao lado do Sport Recife, num jogo realmente interessante. quem pegará o Bahia na fase final, no jogo final da Copa do Nordeste.
Bahia tentando o bicampeonato, né?
É verdade, bem lembrado, bem lembrado. Vamos também conferir agora os próximos jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série B não parou, continua. Só parou a Série A. A B, C, D, H, I, J, K, L, M, todos continuam jogando, não parou nada. Brasileirão Série B, nesta sexta-feira, amanhã, portanto, teremos CSA das Alagoas contra o Coritiba, Atlético Goianiense contra o Brasil de Pelotas, Guarani contra o Boa Esporte. Alguém quer falar alguma coisa a respeito destes três jogos de sexta-feira da Série B?
CSA e Coritiba?
É o melhor jogo para você?
É o melhor jogo.
Pra você.
E boto fé no Coritiba. O Coritiba já tá no G4, né? Já tá caminhando a classificação.
Você acho tem a classificação tá aí, indo... cabecinha?
Tem a classificação, sim. É destacar o Ceará, que tá a milímetros do G4. Fortaleza, primeiro colocado, com 26. Na segunda posição, o Avaí, com 22. Terceira colocação, Vila Nova de Goiás, com 22. Figueirense é o 4, com 21. E o CSA é o quinto colocado, com 21 pontos.
Curitiba é o sexto.
O Curitiba dá quantos pontos?
Vem logo atrás do CSA, com 19 pontos. Sexta posição.
21 para 19? Dois pontos atrás, é?
Dois pontos atrás.
É, então, só, esses três jogos de sexta-feira, o melhor colocado, CSA. Que pé Curitiba, que tá dois pontos atrás do CSA.
É o jogo.
E o jogo é na casa do CSA em Maceió.
Lá no Rei Pelé.
No Rei Pelé. É um jogo interessante, hein, Bruno?
Jogo interessante. Esse jogo é o CSA. Tá ali na boquinha da garrafa para poder entrar nesse G4. E o Curitiba também namora bem de perto. É da sexta-feira, sem dúvida nenhuma, é o principal jogo.
Só para o ouvinte que está ligado no programa do Mundo da Bola, a gente fala de Série A, fala de Copa do Mundo, mas não pode esquecer esses jogos importantes, dando também total atenção para as séries B, C, enfim, Copa do Nordeste, que de importante acontece no Brasil, no mundo esportivo, a gente informa aqui no programa do Mundo da Bola. Qual a posição do Atlético Goianiense?
O Atlético Goianiense, Mazella, rapaz, cadê ele? Achei. 11º colocado, 16 pontos.
Meio da tabela. O adversário dele, Brasil de Pelotas.
Abre a zona do rebaixamento, 17ª posição, com 13 pontos.
É, mas não tá tão longe, não. 16 a 13.
Ali tá uma confusão, como diria o Luxemburgo.
Ao 17º, todo mundo junto. É um jogo interessante. E o Atlético abriu o olho. Senão quem vai pra zona de rebaixamento é ele.
O
Guarani e Boa Esporte. O Guarani que foi campeão brasileiro pro Série A, primeira divisão em 77.
78.
Perdão, 78.
O
Guarani... 77 foi São Paulo.
São Paulo,
São Paulo. Isso.
Em cima do Atlético Mineiro.
Lá no Mineirão.
Exatamente.
Informações completas aqui.
É o jogo sem o Reinaldo e sem o Serginho Chulapa.
E o Chicão dando bordoada em todo mundo esse jogo. 0-0. Foi impressionante. Fala.
O Guarani é o 10º colocado da Série B com 16 pontos.
O Boa tá no rebaixamento.
O Boa é o último colocado, 6 pontos ganhos.
É, mas o Boa ficou um time antipatizado depois que contratou o goleiro Bruno.
Exatamente.
É, e uma postura agressiva, até mal educada do presidente do Boa em entrevistas coletivas, sendo grosseiro, que ia fazer, que realmente ele faz. Sabe, não foi legal. Não foi legal. E o Boa Esporte acabou sendo um time meio antipatizado pela torcida brasileira. Realmente não foi legal. Eu só lamento o Boa Esporte ter as cores do meu Fluminense. Mas enfim, isso é outra. Podia ter outras cores.
Ele já mudou de cidade também ou ele ainda está em Varginha? Que teve uma época que ele mudou de cidade.
É, ele mudou, voltou.
Ah, está em Varginha, ainda manda os jogos lá no estádio do Melão, em Varginha.
Bom, vamos dar sequência à Série B no sábado. Criciúma e São Bento, Figueirense e Ponte Preta, Paysandu e Fortaleza. Colocação do Criciúma e do São Bento.
O Criciúma é o penúltimo colocado da Série B.
Quem diria? Campeão da Copa do Brasil
em
já,
91, apenas 9 pontos. O São Bento está fazendo uma boa campanha. É o 9º colocado com 17 pontos.
Perdeu a invencibilidade na última rodada.
Fala no microfone aqui.
O São Bento perdeu a invencibilidade na última rodada. Estava invicto assim a 10 ou 11.
Mas o São Bento é o
11 empates.
O São Bento é o rei do empate, tem 3 vitórias e 8 empates. É o rei do empate.
E uma derrota só.
É verdade. Então, agora já sabemos o Criciúma lá embaixo, São Bento meio de tabela, Figueirense e Ponte Preta.
Figueirense é o 4º colocado com 21 pontos e a Ponte Preta é a 13ª colocada com 15 pontos ganhos, Mazella.
Obrigado, Rafinha. Valeu, acho que o Rafael Espíndola, valeu. Mas assim, quando você achar outra canoplinha de outra cor, você compra, fala que não tem problema. Porque o preto eu vou deixar aqui, a cor preta vai misturar com o eu vou esquecer. Muito obrigado. Aqui a gente fala tudo, resolve tudo e vamos em frente. Estreando espuma nova, hein, cabeça? Mostra na live o que eu tô falando pros ouvintes aqui, ó. É isso aqui que eu tô falando, ó. Isso é uma espuma que a gente bota no microfone pra não bater. E o cabeça acabou
agora
de...
Agora sim, né? Botar agora tá bonito. Até melhorou o som.
É verdade. Aí é o seguinte, Figueirense, repete que eu não prestei atenção. Figueirense,
Ponte Figueirense Preta. É o quarto colocado com 21 pontos. A Ponte Preta é a 13ª colocada com 15 pontos.
Que coisa feia, pontinho macaca. Paysandu e Fortaleza.
O Papão da Curuzu é o 8º colocado com 17 pontos. E o Fortaleza é o líder. 26 pontos, mas o jogo é lá na Curuzu.
É, mas o Paysandu tá mal então, né?
Tá. 8º colocado, 17 pontos, 4 pontos do G4.
Tá naquele bolo. Brunão, pra você, fechando a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogos de sábado, o que, que você destacaria? O jogo do Fortaleza, que é o líder, ou o equilíbrio entre Figueirense e Ponte Preta?
É, vai ser um jogo equilibrado. Acho que dá pra destacar os dois. Figueirense e Ponte Preta vai ser um jogo que promete. Agora, acho que se o Mangueirão, a turma lá do Paysandu, que pode chegar a 20 pontos e encostar aí no G4, eu acho que é jogo com um bom público lá no Estádio Olímpico do Mangueirão, viu, Mazela?
E pra você, Molir?
Paz, eu acredito no Fortaleza do Rogério Ceni.
Tá certo. E vai ter mais um jogo na segunda-feira, na cabeça?
É, segunda-feira lá no Estádio do Café em Londrina. O Londrina enfrenta o Sampaio Corrêa. O Londrina, que é o 15º colocado, com 15 pontos. E o Sampaio Corrêa, que tá na beira do abismo, é o 16º, com 14 pontos.
É, você vê, o Sampaio Corrêa decide a Copa do Nordeste e na Série B tá quase indo pra degola.
Mas o ABC não tá nem na Série B, né? O ABC é da C, né?
Mas não, mas nós estamos falando da B, quer dizer, deixa o ABC pra lá, quer dizer, eu tô falando o seguinte, o ABC tá na dele, na terceira divisão. Agora, o Sampaio, que pode chegar a uma final de Copa Nordeste, na segunda divisão, tá quase caindo. Se bem que tem muito jogo pela frente, ok, mas hoje a situação não é legal dos bolivianos, tá ruim, não é, é isso?
Verdade.
Olha só, hoje um programa bem conversado, bem debatido, bem com muita projeção. Falamos de Copa do Mundo, falamos de esporte amador, fizemos projeção da Série B e vamos dar um giro agora pelos principais clubes do Brasil. Mesmo com a apresentação, falando só da competição do Flamengo, tem o Mengão? O mais querido do Brasil. Boa Zé, isso aí, bacana. Mesmo com a apresentação de Fernando Uribe, o Flamengo quer manter Paulo Guerreiro para a temporada. E quem sabe por mais tempo, pelo menos o que garante o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Lembrando que Paulo Guerreiro ainda será julgado para saber, novamente, né, se poderá atuar com efeito suspensivo, como fez na Copa do Mundo pela seleção do Peru. Se for suspenso outra vez, ele terá que cumprir mais 8 meses de pena, o que automaticamente encerraria o seu vínculo com o Flamengo. Bruno Mendes, seu Mengão, o que é que você acha? Esse Uribe chegando, mantendo o Paulo Guerreiro, como é que você vê a contratação e a manutenção do elenco rubro-negro?
Pois é, hoje no treinamento o Maurício Barbieri testou o Rômulo entre os titulares, o time vai dar uma modificada, não será o mesmo Flamengo para continuação do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Flamengo que o Bordeaux tinha interesse no Trauco, seria uma dádiva de Deus, mas o Bordeaux acabou desistindo. Infelizmente, ele vai permanecer na Gávea. O Besiktas, da Turquia, meu amigo Mazela, rejeitou uma proposta do Flamengo pelo...
Bernardo, esse?
Não.
Wagner
pelo holandês, eu vou achar o nome dele aqui. O Flamengo fez uma proposta de 4 milhões de euros e o Besiktas queria 7 milhões de euros. O Ryan Babel, que é jogador, da seleção holandesa, é um jogador de lado. O Flamengo fez a proposta e o Besiktas disse nananinaninão.
É o Besiktas.
Isso.
Besiktas. Vocês conhecem esse jogador aí do Flamengo? Que falando que é esse holandês? Não,
nunca. Babel.
O Ryan Babel foi um jogador que passou pelo Liverpool um tempo atrás. Na época, o Stephen Gerrard ainda jogava. E o Lucas Leiva, que foi jogador revelado pelo Grêmio, foi jogar lá no Liverpool. Era um atacante que entrava no decorrer das partidas e era meio conhecido por perder alguns golzinhos.
O Flamengo já trouxe um cara da Colômbia lá que fez
É um gol há 2 anos atrás, sei lá. É o Marlos Moreno.
Marlos Moreno.
Aliás, você tem 4 colombianos agora no Flamengo, né?
O Flamengo agora é filial da Colômbia.
É flacafeteiro. Você tem o Uribe, que está recém-chegado, o Marlos Moreno, o Cuéllar e o Berrío.
Explica por que cafeteiro para o pessoal de casa entender.
Por que a seleção da Colômbia é chamada de cafeteiro? Porque lá a Colômbia é um grande produtor de café. O povo colombiano adora café. E lá, los cafeteiros.
Resolve, cafezeiros ou cafeteiros?
Ah, eu tenho que consultar o dicionário.
Tá bom, então. Fala,
cafeteiros.
Cafeteiros. Ele foi valorizar, foi encher a boca. Errou. Feijão com arroz, meu garoto.
E um cafezinho pra melhorar.
É que eu gosto de café e me descontrolei com emoção.
Ah, certo. Então, o que vem agora, Zé? O Fluminense se despede de mais um zagueiro, Nathan Ribeiro. Vai atuar no Kajima Reysol do Japão por empréstimo. O tricolor, que tinha contrato com o zagueiro até o fim do ano que vem, receberá uma compensação em dinheiro pela transação. Então, bem-vindo. Nathan Ribeiro chegou ao Fluminense no começo de maio por indicação de Paulo Tuori, a então diretor de futebol. Agora, para o setor, Marcelo Oliveira conta com Gu, Renato Chaves, Ibanez, Frazan, e chegou o Digão, que já jogou no Fluminense. O Digão, o que você acha, Zé?
Olha, Mazela, o Marcelo Oliveira, ele dificilmente vai usar um esquema com 3 zagueiros que nem o Abel utilizava. Só que o Fluminense precisa de reforços. Você, a zaga titular dele, eu escalaria o Gun e o Ibanez. Só que a janela tá aberta, os jogadores estão se destacando, estão saindo, e o Fluminense precisa de reforços.
Se
continuar assim, vai ficar difícil.
Já tá difícil assim, então sem reforço vai piorar ainda mais. Depois de acertar sua volta ao Palmeiras, Gustavo Scarpa, meia de 24 anos, fez exames médicos nesta quinta-feira e fez apenas treinos físicos. Ele não joga há 3 meses e durante esse período estava treinando com um preparador físico particular no interior paulista. Já Nicolas Freire, zagueiro argentino, realizou seu primeiro treino no Verdão. O defensor de 24 anos está no Palmeiras por empréstimo até 2019. Esse imbróglio envolvendo o Gustavo Scarpa, que não terminou ainda, está arriscado ele ser de novo... É que é uma liminar, não é nem o mérito da questão. Pode ser de novo voltar pro Fluminense.
Ele mesmo só se prejudicou, né? Prejudicou sua carreira com essa... Acho que até uma ambição de querer ganhar mais a qualquer custo, de querer sair do Fluminense a qualquer custo. Acho que para ele acabou sendo pior.
Você conhece esse zagueiro, Bruno, que chegou da Argentina, o Nicolas Freire?
Não faço a mínima ideia de quem seja, viu, mas...
Eu também não. E para fechar o programa, sua opinião a respeito deste imbróglio envolvendo o Gustavo Scarpa?
Ele acabou se prejudicando, perdeu o ritmo de jogo, está perdendo Libertadores pelo lado do Palmeiras. Ele não pode ser, se por o Fluminense ganhar a questão, ele já não pode mais jogar Libertadores por nenhum outro time brasileiro que esteja classificado, porque já atuou com a camisa do Palmeiras. Enfim, jogador, acho que só saiu perdendo nessa daí, viu, Mazela?
Tá legal, Bruno, um grande abraço, amigo!
Valeu, forte abraço, Mazela, a todos os amigos aí no Rio.
Tá certo, então, esse é Bruno Mendes, de peso de Brasília, um forte abraço. Meu amigo Carlos Molinari, você que está com a vistosa camisa da Fiorentina.
Camisa da Fiorentina.
Eu sou um cara bem atento.
Onde jogou Julinho Botelho, Sócrates, Edmundo, Dunga e até Sebastião Lazzaroni foi técnico da Fiorentina.
Por que até Sebastião Lazzaroni?
E quando eu comprei a camisa, aí a gente estava conversando com o vendedor e ele falou, esse homem...
Ah, você comprou? Então, você fala italiano, essa camisa é verdadeira.
Essa camisa
não é aquela que a gente compra aqui no mercado popular.
Não, é de não. Florença. E o vendedor lembrou de Lazzaroni. Que homo é isto?
Que fase, hein?
Que fase, hein, Laza? Que fase, hein? Um abraço, Molinari, até amanhã.
Abração, Mazela, abração aos ouvintes nacional, até amanhã.
Luiz Ferreira, obrigado pela participação, seu destaque final.
Destaque final desse imbróglio Gustavo Scarpa, basta sentar e conversar. Palmeiras cedia jogadores Fluminense recebia jogadores, Gustavo Scarpa estava no Fluminense, estava tudo certinho, até amanhã.
Até amanhã, e muito obrigado a você em todo o Brasil por acompanhar o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, em mais um dia de Copa do Mundo. Lembrando que hoje a primeira fase da Copa do Mundo se encerrou, acabou a partir de sábado com o jogo do Uruguai contra Portugal. E o segundo jogo, Espanha e...
França e Argentina.
França e Argentina. 2 jogaços sábado em França e Argentina.
11 da manhã. E Uruguai e Portugal, 3 da tarde.
Muito legal, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo, meu irmão José Roberto na mesa de som da Nacional. Ele que está com um vistoso boné novo, bonitão. E a gente se vê aqui na programação esportiva da Rádio Nacional. Uma boa tarde a todos.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.